Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos nesse capítulo 13, fazendo essa análise, né, estudando junto com o caso da Antonina, um caso de dor, um caso de abandono, um caso de traição, de ideias, de ideais. E quem de nós nunca passou por uma situação dessa? Né? Antonina, ela tinha uma pessoa, um rapaz que ela gostava tanto e investia tanto nessa relação. E ele vai se projetando na vida e chega a uma conclusão que ela não é a pessoa ideal para ser a parceira dele na vida. Uma vez que ele se projetou profissionalmente, se projetou na sociedade, e ela ainda é aquela moça acanhada, ilimitada. Então foi uma traição, ela está se sentindo muito mal e muitas vezes isso acontece. Mas o mais interessante disso, que é a realidade espiritual, são os mentores do lado, encorajando, incentivando. E mesmo nesse momento que ela deseja o suicídio, eles ajudam. Então, na hora que ela dorme, ela é levada ao mundo espiritual e ela tem assim, ela recebe uma injeção de ânimo, de presença dos amigos espirituais. Agora, o bom disso é porque ela decidiu seguir as orientações, ela decidiu acolher os conselhos. E muitas vezes no nosso dia a dia nós estamos em sofrimento, mas nós não decidimos acolher as orientações dos benfeitores. E aí nós vamos agravando as nossas aflições, nós vamos dando uma sobrecarga muito grande. Então, nesse momento, que é o final do capítulo, ela que estava em desdobramento, o corpo dormindo, ela saiu em espírito, e agora os mentores e a mãe dela traz ela em espírito para novamente se alojar no corpo que estava dormindo. E, para benefício dela, ela não vai se lembrar desse sonho. Como nós encerramos o capítulo passado, ela não suportaria, como muitas vezes nós, numa emoção muito grande, o corpo físico não aguenta a emoção, porque nós temos uma capacidade de emitir ondas, elétrons, energia, química, a partir das emoções que muitas vezes o corpo não aguenta. Quantas pessoas infartam no momento de emoção?
Isso, exatamente.
Ou de contrariedade ou de felicidade? Porque a carga emocional é muito grande. Nós somos energia pura. Imagina uma carga, uma descarga de eletricidade muito forte num aparelho com pouca capacidade. Porque no primeiro momento a gente fala, poxa vida, que não é justo.
Exato.
Não é justo estarmos com os nossos mentores, batermos um papo, conversarmos, entendermos a situação e não nos lembrarmos. E às vezes, quem já esteve apaixonado é que sabe sobre isso. Quando você está apaixonado, a gente fica horas pensando naquele momento.
A criatura vive no nosso campo íntimo, né? De uma forma extrema,
isso.
Extrema mesmo.
Ou então, você está apaixonado, aí a pessoa toca ou fala alguma coisa, ou alguma coisa especial. Aquela cena, ela se repete na mente milhões de vezes.
E é engraçado que a pessoa fica até distraída, né?
É.
Aí deixa alguma coisa cair, a pessoa, fulano, o adolescente, então muito interessante, fulano está apaixonado, olha só como é que está desligado. Há uma tendência da criatura se desligar.
Isso.
Da vida usual do corpo físico. E isso é perigoso.
Exatamente. Então, esse bloqueio que nós não nos lembramos dos sonhos com os nossos mentores é devido a isso. Porque senão, quando acordássemos, nós não conseguiríamos nos mover, porque nossa mente ia ficar impactada e paralisada nas cenas nas palavras, e a gente não ia se mover. Isso. Então, no fundo, no fundo, por falta de maturidade nossa de lidar com isso, é que isso nos é privado para o nosso benefício. Isso. Ela não vai se lembrar das palavras, não vai se lembrar do acontecimento em si, mas o corpo dela, a mente dela absorveu o ânimo, a coragem, é isso que é importante.
A sensação, né? A sensação boa vai ficar ali para ela, né?
Isso. E aí, continuando, o instrutor ajudou-a a reapossar-se do envoltório fisiológico, cercando-lhe o cérebro de emanações fluídicas anestesiantes, para que lhe não fosse permitido o júbilo de recordar, em todas as suas particularidades, a experiência da noite. Se guardasse a lembrança integral, disse Caldeirado, provavelmente enlouqueceria de ventura. Destarte, as alegrias por ela intensamente vividas seriam arquivadas em seu organismo sob formas de forças novas, estímulos desconhecidos, coragem e satisfação de procedência ignorada. Então, toda vez que a gente sentir um ânimo para fazer alguma coisa, que a gente se lembre disso e curta esse ânimo, sabendo que esse ânimo ele foi injetado.
E agradeça a Deus, porque a gente, a Joana de Ângeles, naquele livro Psicologia da Gratidão, que é um livro que eu amo, ela fala, né, o quanto de felicidade que a gratidão poderia nos trazer. E a gente, às vezes, não agradece, porque o ato de agradecer já vai, assim, redobrar aquele ânimo, né? Aquela alegria. Mas a gente, às vezes, assim, não, isso aí eu tô assim, porque, afinal de contas, eu tive um sono bom, eu tomei um bom banho, né? Eu tomei um chazinho de dormir, o meu colchão é especial, a minha roupa de cama é limpinha. Então, a gente começa a dar uma porção de explicações naturais. Mas por que que nos outros dias que eu faço tudo isso, eu não estou, não tenho o mesmo resultado, né? Então, a gente começar a trabalhar esse sentimento de gratidão mesmo, por esse bem que nos agasalha, né? Acalenta.
Porque a gente tem que ficar atento às coisas da vida. Ontem eu fui num determinado local e eu fui parar o carro, aí eu parei, mas eu achei que tinha alguma coisa errada ali, entendeu? Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou tirar o carro daqui. Aí já estava estacionado, já tava assim, já tinha desligado o carro, mas resolvi mudar o carro de local. Aí fui, dei ré e tal, aí botei em outro local. Na hora que eu botei no outro local, veio um guardinha e falou assim, olha, nós vamos multar todo mundo que está aqui. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério, não só multar, como tá chegando os caminhões que nós vamos rebocar.
Rebocar, gente.
Aí eu falei, nossa senhora, aí piorou mais ainda a minha situação.
Exato.
Mas se eu tivesse parado no primeiro local, eu não teria visto o guarda. O guarda não teria visto a minha posição e não teria vindo falar comigo. E aí eu falei, olha, moço, eu ia dar uma palestra com hora marcada. Eu falei, eu vou deixar o pisca-alerta e eu vou lá perguntar o que que eu faço, se alguém tem alguma ideia. E aí depois uma pessoa da rua me cedeu uma garagem, eu entrei na garagem e deixei o carro lá. Mas assim, eu fiquei com uma gratidão tão grande.
E aí a gente vê o seguinte, os mentores da casa que escalam a gente, eu sempre falo isso, né? A gente tem que agradecer, porque observa só que coisa assim, extremamente desagradável. Você entra, você faz um trabalho, quando você sai, cadê? É claro que vai dar um impacto, ah, que beleza, meu carro foi roubado, até você descobrir o que aconteceu.
Exatamente.
É toda uma inquietação, é toda uma movimentação, né? Que graças a Deus foi evitada, não é?
Exatamente. E é isso, é ficarmos assim alertas para as ideias que surgem na nossa mente. Na hora que eu parei o carro, eu não sei, eu falei assim, será que eu posso parar aqui desse lado? Porque eu achei assim, estava a rua meio esquisita, mas por quê? Algumas pessoas estavam tirando já os seus carros, né? Já deviam ter visto o guarda. E às vezes nós vamos fazer alguma coisa, vem aquela ideia e a gente não faz e depois... opta por uma coisa e que dá errado, né? E não pensa, tipo, nossa, eu recebi aquele aviso, por que que eu não fui? Então eu me senti assim, uma gratidão, mas tão grande, até pelo próprio guarda dele ter vindo me alertar, porque ele poderia ter ficado calado, né? Eu falei pra ele, olha, o senhor não imagina como eu estou grata pro senhor ter me falado isso, entendeu? Porque imagina o transtorno que seria depois você ir na garagem, retirar o carro. Não, é muito trabalho. trabalhoso. E aqui no Rio, com esse trânsito, mais ainda.
Mais complicado ainda. O tempo que se perde, né?
Isso.
Ah, é difícil.
E aí, ele tá aqui voltando para ela e com efeito, daí a minutos, Antonina despertou como que outra criatura. Sentia-se inexplicavelmente reanimada, quase feliz. É interessante que ela tá saindo de um quadro de quase suicídio.
Exato. De quase suicídio para quase feliz. Vamos ver, porque a pessoa assim, ué, mas ela não acordou totalmente feliz, não acordou por quê, gente? Porque o problema está lá. A gente, às vezes, acha que a atuação espiritual, não é, Berenice, é remover totalmente o problema. Não é, não. Vamos, esse exemplo que você trouxe do guarda falar. Ele falou, dá para você. Ele tirou o problema? Não, porque você tinha que estacionar, né? Você ia fazer o quê? Ia pegar o carro, entrar na casa espírita com o carro, quebrar o muro? Não, você tinha que resolver. Você ainda estava com o problema, então você estava quase resolvida, né? Quase resolvida, depois que você resolveu. Que a gente às vezes acha que é isso, né? Alguém tem que chegar e tem que resolver tudo. Não, o quase. Até chegar ao quase resolução, muitas etapas já foram vencidas.
É. E o interessante aqui é que ela dormiu suicida e acordou não suicida. Exato. Ela dormiu numa tristeza profunda e acordou quase feliz. Então percebe, por que as coisas mudaram tão rápido? Porque, como a Deusa falou, o problema continua lá. Mas o que mudou? Mudou a ótica. Mudou o ponto de vista. Mudou a compreensão. Então, se isso é para a Antonina, por que não para mim? Por que não para você que está nos ouvindo? Então, se você está muito infeliz, se você está pensando em suicídio, se você está numa angústia muito grande, se entregue, faça a sua prece, durma, converse com seus mentores, acate as orientações, acate os conselhos, porque muitas vezes nós abrimos o livro aleatoriamente e vem um conselho ali e a gente não quer, a gente não aceita, porque o que mudou aqui foi ela. Então, mostrando pra gente, na prática, que a felicidade ou infelicidade é um poder nosso. Isso. Quem é que tem que determinar isso? Somos nós. E toda vez que nós botarmos a nossa felicidade na mão de alguém, nós seremos infelizes.
Com certeza.
Então, qual é a orientação aqui? Ela botou a felicidade dela na mão do rapaz. Qual é a proposta aqui? Retira da mão dele esse poder e seja você feliz. Então, em uma noite, em um momento, a pessoa mudou toda a estrutura. Por quê? Porque ela compreendeu o que é a vida. Isso mostrando pra gente que o nosso sofrimento, muitas vezes, ele está encalcado em quê? Pela falta de compreensão nossa da vida. Porque como é que uma pessoa sai do suicídio para quase felicidade, como se fosse num passo de mágica? Não, é apenas a compreensão. E nós temos a mente, e a doutrina espírita nos incentiva ao raciocínio, ao bom senso, para isso, para nós chegarmos à compreensão e fazer essa análise, como o mentor fala, fez aqui com ela. A gente está na aflição, que geralmente a nossa aflição, a nossa dor envolve alguém, geralmente. E aí a gente fazer essa análise, vem cá, mas o fulaninho, ele merece isso? Isso é a vida dele. Você não, a gente, muitas vezes a gente sofre porque a gente quer trazer a vida do outro para a gente gerenciar. Ou a gente quer que o outro gerencie a nossa vida. Então, se cada um ficar
ilusão,
no seu...
Né?
Se cada um ficar no seu quadrado, o negócio, o negócio dá certo, com certeza. E aí ele fala, um dos pequenos sobrinhos penetrou o aposento chamando-a. A generosa tia contemplou enlevada. Alguma energia prodigiosa que lhe não era dado conhecer religara-o ao interesse pela vida. Achou indizível contentamento no sol que atravessava a vidraça. Bendizia o quarto humilde onde lutava por atender aos desígnios de Deus e sorria-se de haver, na véspera, pensado em fugir, sem razão, ao aprendizado do mundo. Não fora aquinhoada pela providência com maravilhoso número de bênçãos? Contemplou a encantadora criança pobremente vestida a solicitar-lhe a companhia para descerem ao pequeno jardim, onde flores novas desabrochavam. quem importa, insignificante e malogro do coração, diante dos trabalhos sublimes que poderia executar na sua posição de mulher sadia e jovem? Os filhinhos da irmã não lhe pertenciam igualmente? Não seria mais nobre viver sendo útil, esperando sempre da inesgotável misericórdia? E a criança fala: Titia Antonina, vamos, vamos ver a roseira nova. Gritava o menino de 5 anos em alegre invite à vida. Observando-lhe a restauração das forças, vimos-la sinceramente rejubilados levantar-se a responder sorrindo: Espera, já vou, meu filho. E essa reflexão que ela está fazendo aqui, das coisas simples que estão cercando
isso,
ela.
Isso.
E a gente não tem essa ideia.
Não. É assim, né, Brin? Estava até olhando assim. Na minha posição de mulher jovem e sadia, a gente às vezes não analisa as possibilidades que nós temos. Eu sempre falo, e falo muito mesmo, porque eu acho que isso é, para a minha vida, é fundamental. A gente procura distribuir. Quando lá no livro Plenitude, a Joana de Ângeles fala do sofrimento pela incompletude. Eu acho maravilhoso quando ela diz, né? Que sofrimento é esse? Ao invés de eu valorizar o que eu tenho, eu sofro por aquilo que eu não tenho. E, na verdade, nós temos muito mais do que não temos, né? Porque Deus é pródigo e misericórdia. Então, muitas vezes, eu tô reclamando de coisa, eu tô vendo que eu tenho saúde, eu tenho juventude, eu tenho força, eu tenho tanta coisa, mas eu começo a olhar assim, quase sempre o que eu não tenho, eu reclamo por quê? Porque o outro tem. É um outro sentimento complicado, né? Eu não admito. Como é que pode fulano ter isso, eu não tenho? Aí eu começo a maquinar um sofrimento, uma dor que é desnecessária. Isso não vai me levar ao crescimento, né?
E as nossas aflições, se nós colocarmos na ponta do lápis, nossa, nós vamos ver que nós damos uma sobrecarga muito grande. Nós poderíamos ter uma vida muito mais leve, uma vida muito mais saudável, uma vida mais feliz, se nós soubéssemos realmente apreciar o que nós temos.
Olha, eu conheço uma pessoa que vai ter um casamento agora em dezembro. A pessoa vai participar do casamento. A pessoa foi convidada, o casal, né, como padrinho de casamento. Gente, isso é uma honra, né? É uma coisa boa que a pessoa considere tudo. Gente, a dificuldade, Berenice, já está desde agosto. Mas um estado de tensão, um estado... Eu falo assim, meu Deus do céu, mas o que que... Não, porque aí somos padrinhos e aí vai ter o chá de panela, que é open house, que você não sei o quê, e aí a gente tá ajudando. Eu falo assim, mas vem cá, mas não é bom estar ajudando, tá planejando? Mas assim, a família ficou... Aí eu falo assim, gente, que coisa... Aí eu comecei, coisa interessante, e é uma festa, né? Ué, Deus, mas aí você não fica assim? Você, não, uma festa é algo muito bom. Você é convidado para partilhar um momento feliz da vida do outro, né? Ainda mais assim, no casamento, a pessoa considera você. Você vai passar a fazer parte legitimamente daquela família. Então, isso é um momento de alegria. Assim, alegria para mim é descontração, é leveza, né? Não é essa agonia toda. Mas observa, quer dizer, como você falou, é a sobrecarga desnecessária.
Exatamente, a gente valoriza a agonia.
Exato.
Por exemplo, obra. Obra é uma coisa complicada, mas muitas vezes nós valorizamos mais os aborrecimentos da obra do que...
Porque vai ficar melhor, né?
Isso.
Porque você só... Ninguém vai fazer uma obra pra ficar pior, né? Ah, vou fazer uma obra na minha casa pra ficar tudo arrasado. Você vai fazer uma obra pra quê? Pra melhorar as condições, né? E tem a fase de transição, que é perfeitamente natural... Que é o quê? Uma obra, você morando então? Eu tive um amigo, não, que ele fez a obra, mas ele mudou. Guardou uma parte dos móveis no guarda-móveis e tudo, ele teve condições de fazer isso. Mas a maioria de nós, não, eu fiz a minha obra morando, né, estando dentro de casa. Aí aquilo me forçava o quê? Uma organização. Porque as coisas tinham que ficar assim, alimentação, tudo isso, antes dos pedreiros chegarem, né? A questão de organização de roupa, tudo isso antes. Mas assim, a gente ficava olhando, pensa assim, vai ficar legal, vai ficar assim. Então isso dá uma alegria ao coração.
Exatamente, quantas vezes a gente fica impregnando a nossa casa de aborrecimento, de desgraça, de desdita, e às vezes o negócio fica pronto e a gente não dá
não
a mínima.
Exatamente, nem inaugura, né?
E às vezes ele já está pronto, mas impregnado de desgraça, que você nem consegue curtir as vibrações daquilo ali.
Nós passamos uma dificuldade com obra, a primeira vez que a gente foi fazer uma reforma em casa, nós contratamos uma firma que não era honesta. E naquele momento a gente perdeu todo o dinheiro que a gente tinha, né? Tudo isso. E aí indo no centro, vou até falar qual é o centro, Seara de Jesus, e conversando com a dona Ilza, uma senhora que foi presidente há muito tempo, muito querida, e eles falaram assim, ah, pois é, né? Perdemos. E aí agora ficou pior do que estava, quando está acabado e tudo. Aí ela virou e falou assim para mim e para o meu marido, olha só, vocês todo dia cheguem no espaço, que era um espaço de cozinha, de uma copa cozinha. Cheguem no espaço e pensem como é que vocês gostariam que estivesse. E pensa, pensa no detalhe do azulejo, pensa, mas pensa em detalhes mesmo. E orem. Ah, mas aí a gente, né? Vai demorar muito e tudo assim, não, façam isso que vocês vão ver antes do que vocês esperam vai dar certo. Olha, gente, que boca abençoada, menina, que boca boa. Mas porque quando você faz isso, na verdade, você se conecta com a solução e você se abre, você relaxa. Imagina um ambiente só com aquela vibração de reclamação, né? Até de perseguição do outro. Tá vendo? Roubou, porque fez. Gente, porque o problema do mal é de quem fez, não é nosso.
É verdade.
Não é? Então a gente tem que aprender a confiar.
Isso. E nós temos essa tendência a curtir a desgraça. E nós estamos vendo aqui que a Antonina, ela passou de um estado para outro muito rapidamente. Por quê? Porque ela compreendeu a situação. Outro dia, uma amiga minha, ela vai fazer um curso. E aí estávamos conversando, ela falou, vou fazer um curso de 4 anos. Aí tomou, nossa senhora, você é maluca, demora muito. Ela, olha, os 4 anos vão passar de qualquer maneira. Eu não pretendo morrer. Então, eu vou fazendo. Se eu posso fazer em 4, se não der certo, eu faço em 6, entendeu? Então, eu pretendo viver bastante, então, por que não? E é interessante, às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente fica preso no tempo.
Isso.
Tipo, não, vai demorar muito. Mas vem cá, vai passar. De qualquer maneira.
De qualquer maneira, exatamente.
E você vai caminhando de qualquer maneira. Então, por que não
se
fazer?
Se você pode passar com qualidade, né? Por que escolher? Porque há uma ideia que a inatividade, né? É felicidade. E não é. Sinceramente, não é. O inativo, ele não é feliz. Não é?
É verdade.
Não é feliz.
Deus, você botou uma colocação aí muito interessante. Às vezes nós vamos nos enganando, ou então quando a pessoa tá com problema de saúde e o médico fala, olha, você precisa emagrecer e tal, e o médico fala, olha, faz um programa para emagrecer durante 1 ano. Aí a pessoa fala, não, nossa, é muito tempo, ela quer emagrecer no dia seguinte.
Exatamente.
Mas 1 ano, ele vai passar de qualquer maneira. Então, por que que não faz uma coisa estruturada para o organismo ir se estruturando, ir sentindo a mudança?
Se educando, né?
Exatamente.
Que aí vai ser pra vida toda. O que a gente adquire em termos de educação, de mudança de ponto de vista de hábito, isso é pra vida toda, não é o transitório.
Isso,
né?
E pra vida toda de verdade, essa é a encarnação, na próxima, porque nós vamos o quê? Entendendo essa situação. Então, às vezes, nós deixamos de dar passos importantes na nossa vida, de cuidar da nossa saúde, de cuidar do nosso intelecto, por conta disso, por estarmos sempre presos às coisas desagradáveis, como essa do tempo. Então, se você não pretende morrer hoje, então comece a se programar. Vá estudar, vá fazer alguma coisa útil, cresça intelectualmente, né? Desenvolva, porque nós estamos aqui para desenvolver as nossas asas, a asa da moral e a asa da intelectual. Quantas pessoas que eu conheço que têm um sonho de falar uma língua ou de fazer uma faculdade e não tiveram essa oportunidade quando eram jovens? hoje estão aposentadas, isso, hoje estão exatamente em casa de uma forma mais confortável, vá fazer.
Aproveite.
Ah, mas eu vou fazer. Pessoas, por exemplo, que eu tenho uma mãe de uma amiga minha, que o sonho dela era ser professora. Era o sonho da vida dela. Então o pai bloqueou, depois a família veio e tal. E ela foi fazer pedagogia aos 60 anos de idade.
Isso, que beleza, né?
Sabe, vai fazer, porque já começa a se organizar para a próxima reencarnação. Então não vamos perder tempo, não vamos sobrecarregar as nossas aflições, as nossas dores. Vamos sempre, toda vez que a gente sentir ânimo para alguma coisa, vamos aproveitar, porque esse ânimo, ele nos é dado, injetado por esses amigos espirituais, e isto é o remédio da vida. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos ter ânimo, vigor e coragem para agir, para crescer na nossa vida espiritual. Muita paz.
Muita paz.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.